Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios. Marcelo Rocha e Pedro Petrucci.
Muito boa noite para você ligado aqui na Rádio Gaúcha Serra, nessa quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Agora são 8 horas e 11 minutos. Estamos chegando com o Show dos Esportes desta quinta-feira, dia 8 de abril. O programa que tem na mesa de áudio o Fábio Lentino e é o aquecimento, porque daqui a pouco mais tem futebol da Gaúcha para Vila Nova e Juventude. Juventude Vila Nova pela segunda fase da Copa do Brasil, é jogo único em Goiânia e vale para o Juventude a passagem de fase, quase 2 milhões de reais, um respiro pensando nos cofres para a sequência do ano, pensando em reforços e tudo mais que envolve uma sequência na Copa do Brasil, que o Juventude já sabe bem nos últimos anos, tem conseguido chegar longe nessa competição. E tenta isso mais uma vez em 2021. Por isso a gente vai estar num trabalho intenso acompanhando este confronto. Eduardo Costa narra, estarei comentando com Pedro Petrucci nas reportagens. Toda a cobertura também no site do Pioneiro em GZH, onde Maurício Rolon estará acompanhando e fazendo esse trabalho para o Pioneiro em GZH. Toda a equipe de esportes da Gaúcha Serra, do Pioneiro em GZH, mobilizada para este confronto. E você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, é o 996-90-1220, é o WhatsApp da Gaúcha Serra. Mande o recado que nossa equipe de especialistas em WhatsApp está preparada, já tocou aqui inclusive, acho que deu para ouvir no fundo aí, a nossa equipe de especialistas, vou até silenciar meu computador aqui para não ficar tocando toda hora. É o WhatsApp da Gaúcha no 996-90-1220. Mandar já de começo um abraço para o Margarida, que ele mandou uma mensagem de manhã. Juliana Bevilacqua me falou que de manhã agora, para quem não sabe, durante o Chamada Geral tem o Paixão Caju, que é o bloco de esportes aqui da Gaúcha Serra, mas ampliado em relação ao que era antes. Com mais destaques, as vozes das pessoas que fazem o dia a dia da dupla Caju. E o Margarida mandou, a Juliana me falou, só como a gente tinha cobertura até mais tarde hoje, Margarida, eu fiz o boletim e vazei, né? Simplesmente porque eu tinha que dar uma descansada também, porque agora a gente vai com uma cobertura, uma sequência de cobertura durante a noite toda, com o show, a jornada e depois ainda toda a repercussão. A gente vai até meia-noite, viu? Até meia-noite. Vai ter entrevista do Marquinhos Santos, a tendência é essa, né? Se o jogo não for para os pênaltis, a gente consegue fazer tudo isso até meia-noite, porque pênaltis é uma possibilidade. Se houver um empate no tempo normal, a decisão para quem avança a terceira fase vai ser nos pênaltis. Mas já está aí o primeiro recado do Margarida, aqui no Show dos Esportes, sempre ligado na Gaúcha Serra, da manhã à noite. O Show dos Esportes que chega com o apoio sempre da Racon Consórcios. Você de Casa Nova e concorrendo a prêmios incríveis. Certo, Fábio Lentino? Então vamos agora falar da dupla Caju. E começamos falando sobre o time que joga nesta noite no Oba. É o melhor nome de estádio que tem, é Oba. Onésio Brasileiro Alvarenga. Pedro Petrucci, boa noite. Como é que o Juventude se preparou para esse jogo? Como é que o Juventude chega nessa partida? O que falar da equipe do técnico Marquinhos Santos nesse confronto?
Boa noite, Marcelo Rocha. Boa noite a todos que nos acompanham no Show dos Esportes. Juventude prioriza a Copa do Brasil e até por isso poupou alguns titulares, 3, no Clássico Caju da última segunda-feira. E priorizando a Copa do Brasil, também viajou com 2 dias de antecedência. Chegou na terça-feira em Goiânia. Ontem, no CT do Dragão, o CT do Atlético Goianiense, finalizou a sua preparação e daqui a pouquinho enfrenta o Vila Nova no Oba, precisando vencer no tempo normal ou nos pênaltis para avançar à terceira fase da Copa do Brasil e embolsar R$1.700.000, que é a premiação para as equipes que chegam nesta fase da competição. Técnico Marquinhos Santos deve contar com força máxima. Guilherme Castilho e Kleberson, que deixaram o Caju machucados, viajaram em tratamento e a tendência é que possam participar da partida de hoje. As dúvidas, e o treinador preferiu fazer um mistério na sua entrevista coletiva, quanto a outras mudanças no time, já que Rafael Foster, por exemplo, jogou bem no clássico, Gustavo Buchecha também, o Alisson foi titular no clássico depois de ter sido titular contra o Aimoré quando o Eltinho estava suspenso. O certo é que o Paulo Henrique, lateral direito, que cumpriu a suspensão na última rodada no clássico Caju, hoje retorna ao time titular no Caju. Ele foi substituído pelo Samuel Santos. Daqui a pouco Marquinhos Santos vai confirmar a escalação do Juventude para o jogo das 9h30. A possível formação tem Marcelo Carné no gol, a defesa com Paulo Henrique, Kleberson ou Vitor Mendes, Rafael Foster e Eltinho, o meio-campo com João Paulo, Elton e Guilherme Castilho, na frente Capixaba, Marcos Vinícius e Matheus Peixoto, voltando ao comando do ataque. Esta é a possível escalação do Juventude, que conheceu hoje também, Marcelo Rocha, o seu próximo jogo no Campeonato Gaúcho. Juventude enfrenta o Sportivo lá no dia 19 de abril, então vai ter bastante tempo de recuperação, 11 dias entre a partida de hoje e o jogo contra o Sportivo pelo Gaúchão. E até lá, a expectativa é que Matheus Jesus, volante que chegou na semana passada, possa estar bem fisicamente e estar disponível para o técnico Marquinhos Santos.
Tem um detalhe, né, Pedro, nessa fase da Copa do Brasil, diferente dos outros anos, né, porque na fase seguinte, na verdade, porque essa fase segue como tem sido nos últimos anos. A primeira, o visitante tinha vantagem do empate, na segunda, empate leva a decisão para os pênaltis. Ano passado, o Juventude foi para os pênaltis com 15 de Piracicaba, inclusive. Mas a terceira, diferente dos últimos anos, já passa a ser sorteio, né?
Exatamente, passa a ser sorteio. Por quê? Porque a Copa Sul-Americana, ela mudou o seu regulamento. Então agora a Copa Sul-Americana tem o mesmo formato da Copa Libertadores. 32 times na primeira fase, fase de grupos. Ou seja, os times brasileiros que estão na Copa Sul-Americana, eles disputarão mais jogos e ocuparão um espaço no calendário que a Copa do Brasil ocuparia. Então, para não acumular mais jogos, a CBF reduziu a Copa do Brasil. Normalmente, os times que se classificam para a Copa Libertadores, eles entravam na quarta fase. Agora, eles entram na terceira fase. Então, na prática, aquela terceira fase ela foi suprimida. E, por isso, a próxima fase já é sorteio. Flamengo, Grêmio, Inter, Atlético, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Santos, Chapecoense, Ceará, Brasiliense e Atlético Paranaense já estão classificados para a terceira fase via Libertadores ou competições regionais ou até a conquista da Série B, como foi o caso da Chapecoense, e já classificaram para essa terceira fase da competição através do mata-mata da Copa do Brasil: Bragantino, Curitiba, Fortaleza, Juazeirense, o Boa Vista, o Vitória, o Vasco, o Bahia e também o Corinthians. Neste momento, lá no Heriberto Wilson, em Criciúma, Ponte Preta vence o Criciúma por 1-0 e também vai avançando para a terceira fase.
É, um gol de falta que ninguém desviou e a bola foi em direção ao gol, foi indo, né, quando foi uma cobrança a falta, em direção ao gol, mas que ninguém desviou no meio do caminho e o legítimo, quando viu, estava lá dentro. A Ponte Preta ganhando do Criciúma, gol do Camilo que está lá na Ponte Preta agora. Valeu, Pedro Petrucci, vai seguir no programa, porque daqui a pouco já vem a confirmação também das equipes lá no Oba. Então, o Pedro Petrucci, todo momento participando conosco aqui do Show dos Esportes, que faz o aquecimento até 9h15, Show dos Esportes, e às 9h15, Eduardo Costa chega com a emoção maior do futebol aqui no Show dos Esportes. E já que eu falei o nome de Eduardo Costa, é o Eduardo Costa quem chega agora com as informações do Caxias. Eduardo, boa noite.
Boa noite, Marcelo, a todos que acompanham o Show dos Esportes. O Caxias que conheceu hoje finalmente a data do confronto contra o Grêmio pelo Campeonato Gaúcho, jogo que ainda é válido pela primeira rodada, é um jogo atrasado. A partida aconteceria no sábado, Mas para quem está envolvido com futebol e tem acompanhado as notícias nos últimos dias, o confronto entre o Independiente del Valle e Grêmio, que seria no Equador ontem, foi transferido pela Conmebol para amanhã no Paraguai. Como o Grêmio joga amanhã, não teria tempo hábil para jogar no próximo sábado contra o Caxias. Com isso, a Federação Gaúcha de Futebol marcou esse confronto para a semana que vem, na sexta-feira, dia 16, 8 horas da noite, no Estádio Centenário. Portanto, aquela expectativa que o Caxias tinha, nós comentávamos no Show dos Esportes nessa semana aqui na Gaúcha Serra, o Caxias queria que o jogo fosse no máximo até segunda-feira, para se ter uma ideia de classificação, enfim, tudo aquilo que envolve a logística do campeonato, mas o jogo ficou somente para sexta-feira da próxima semana, dia 16, 8 horas da noite. E depois desse jogo, o Caxias vai enfrentar o Ipiranga na terça-feira, dia 20. O jogo contra o Ipiranga já é pela décima rodada, penúltima dessa primeira fase. E depois, na última rodada, o Caxias terá pela frente o Pelotas, jogo que ainda não tem a confirmação da data. A federação ainda não anunciou as datas e também os horários desses últimos jogos da primeira fase. Portanto, o confronto contra o Grêmio marcado para o dia 16, na sexta-feira da semana que vem. Serão praticamente aí 10 dias entre o Caju e o Grêmio para que o técnico Rafael Lacerda consiga melhorar a equipe, melhorar o seu desempenho e também recuperar aqueles atletas que estavam no departamento médico, casos do zagueiro Guilherme Mattes e também do volante Juliano, jogadores que ficaram fora das últimas partidas do Caxias. O atacante Gustavo Ramos, esse vai ser desfalque contra o Grêmio na semana que vem, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, por isso não fica à disposição. E hoje surgiu uma informação, pelo menos um comentário nas redes sociais, principalmente por parte de torcedores do Brasil de Pelotas, de um possível interesse do Brasil em contar com o Marcelo Pitol, goleiro do Caxias, que já passou pelo Brasil, jogou Série B pela equipe Chavante. Hoje eu conversei com o Pitol, ele me garantiu que não houve nenhuma proposta do Brasil, ele ouviu essas conversas de rede social. E também conversei com o Cláudio Fabrício Montanelli, Marcelo Rocha, que você conhece muito bem, vice-presidente de futebol do Brasil, que disse que nesse momento, como os times estão jogando, não tem nada. Questionei ele se o Brasil tem interesse em contratar um goleiro para a Série B. Ele falou que não foi comentado isso, mas que no momento tem o Matheus e também um rapaz mais novo como reserva, né? Então não garantiu, mas deu a entender que daqui a pouco possa buscar um goleiro mais experiente para a Série B. Então essa questão do Marcelo Pitol, por enquanto, não passa de uma especulação, Marcelo Rocha.
Belo resumo da conversa com o Montanelli, que eu tenho certeza que não foi em quatro palavras, né?
Tu acreditas, Marcelo Rocha? O Montanelli é um cara, assim, que pra quem não conhece, ele gosta de uma conversa, relembrar a história do Brasil, né? E ele lembrou que o Ademir Bertolho, que é o gerente de futebol do Caxias, jogou no Brasil e lembrou de um jogo em que o Ademir fez um gol e o árbitro anulou. Foi um jogo entre Grêmio e Brasil no Olímpico. Se não me engano, o Brasil ganhou aquele jogo, até ele falou, mas eu não recordo. E ele lembrou desse jogo do Ademir Bertolli, que é um grande amigo dele, citou que o Pitol também é um grande amigo, o Diogo Oliveira, uma grande figura, o Cláudio Fabrício Montanelli.
E a história é a seguinte, o Ademir ele fez um gol contra o Grêmio nas quartas de final do Gauchão de 99, e esse gol foi anulado no Olímpico. E aí depois, na semifinal contra o Juventude eliminou o Brasil, e aí o gol do Ademir foi válido, mas não adiantou.
Que espetáculo, hein?
É. Sabe que o Montanelli, esse do Brasil, ele ajudava muito repórteres na época que podia entrar no vestiário, né? Que só aí me contavam os antigos lá, o pessoal que faz baile, inclusive, lá em Pelotas, fazia antes da pandemia, né? Me contava bastante que se o Montanelli estava dando a entrevista, o cara saía do campo direto no vestiário para fazer a entrevista com o Montanelli, precisava ir no banheiro, podia deixar o microfone com o Montanelli, que o Montanelli ia ficar dando a entrevista sozinho, não, era coletiva a época, né? E ele ficava falando. E ele ainda dizia assim, pois olha, Eduardo Costa e tudo mais, o Eduardo Costa lá no banheiro, né, dando aquela respirada, porque tava... Esse era o Montanelli no tempo áureo, né? Ainda bem que a gente não precisa mais entrar em vestiário. Eu não... Graças a Deus, eu que trabalho há mais tempo no rádio aqui com vocês, um pouco mais que o Eduardo, mas não precisei pegar essa época de entrar em vestiário. Não tenho menor vontade, mas tem gente que parece que se apetece, né?
Eu também não peguei essa época aí, Marcelo Rocha, não sei o Pedro Petrucci.
Eu não peguei essa época não, mas vocês já fizeram certamente jogo no Cristo Rei em São Leopoldo, né? E aí é quase inevitável não ver o que acontece no vestiário.
Não, tudo bem. Mas aí, cara, olha porque tá passando ali. O problema é que antigamente o pessoal pescava ali, era ruim, porque eles estavam o tempo inteiro entrevistando os caras na banheira. Não é nem por questão de nada, é porque é desconfortável, né? Tá entrevistando uma pessoa que tá na banheira lá, boiando. sei lá, é ruim. Vamos seguir o show dos esportes, 996-90-1220. O Jean e o Vitor já na escuta, aguardando o jogo do Verdão. Um beijo pra minha flor, a Paulinha Subtil.
Rocha.
Olha aí, esse homem tá apaixonado, né?
É, o Marcos Vinícius, que é o nosso ouvinte assíduo aqui, lembra que o Ademir jogou no Brasil em 98. Acho que foi em 98 esse jogo que o Pedro se referiu, né, Pedro?
E é isso aí, 98. Eu falei 99?
Isso,
foi 98,
isso. Muito bom.
É. Foi 98 o gol do Thaílson?
Até porque o Juventude conquistou o gauchão de 98, né? O Juventude eliminou o Grêmio, o Brasil na semifinal e depois venceu a final contra o Inter.
O gol do Thaílson foi em 98? Que aí o Brasil foi jogar com o Juventude, acho que foi isso aí, né? O Thaílson fez gol no Grêmio e aí eliminou o Grêmio, que foi toda essa festa aí, depois pegou o Juventude. Boa noite, Gaúcha. No passado teve um jogador chamado Zico, jogava muito, mas saiu logo, era canhoto. Saberia me dizer onde anda? Não me lembro o ano, eu tenho hoje 58, o programa de vocês é ótimo. O Edson de Caxias, o Zico jogou no Caxias, é o que diz o Edson. Vou procurar o glorioso Edson, pra ver se eu acho o Zico. Que foi, levou o maior de todos os Zico, né?
Tá,
que não é o Zico, Zico, mas...
Lembra de mim, com Ivan Lins.
Isso aí. Isso aí. Grande, grande quadro. Belo quadro que nas quartas-feiras às vezes acontece aqui no Show dos Esportes. E agora, o que, que eu tenho que fazer aqui? Seguindo o roteiro mais uma vez, muito bem feito pelo Eduardo Costa. O Boletim do Jornalismo com a Camila Boff, trazendo os destaques desta quinta-feira em Caxias do Sul.
Caxias do Sul registrou 86 assaltos em março. É a primeira vez que o número do mês fica abaixo de uma centena nos últimos 19 anos. Em comparação com março de 2020, quando foram 188 roubos, a queda foi de 54%. A maior cidade da Serra foi uma das que mais contribuiu para a redução de 40% nesse tipo de crime em todo o Rio Grande do Sul. E a Prefeitura de Caxias do Sul informou que vai desmontar a tenda que fazia o primeiro atendimento aos pacientes com Covid-19 ou com suspeita da doença. A estrutura que fica em frente à UPA Central, na rua Marechal Floriano, será desfeita até esta sexta-feira. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a medida será adotada porque a procura pelo serviço no local diminuiu e os casos passaram a ser atendidos dentro da UPA desde o final de março. A tenda que fica junto à UPA da Zona Norte segue ativa.
Valeu, Camila Boff, os destaques do jornalismo. E agora vamos com o Cristiano Daros e os números do dia na Covid-19 aqui na região.
Boa noite, Marcelo. Boa noite aos ouvintes. Foram registradas mais 19 mortes nos municípios da região da Serra Gaúcha, com destaque para Caxias do Sul, onde foram 9 desses óbitos. São 7 homens e 2 mulheres. As idades variam de 47 a 81 anos. Números atualizados da pandemia em Caxias do Sul: 40.983 casos positivos, 37.021 casos recuperados e 775 vítimas da Covid-19.
Valeu, Cristiano Daros, com os destaques da Covid-19 aqui na região. E agora eu vou fazer o seguinte, meus amigos, eu vou chamar o intervalo comercial e aí na volta tem o que falou Marquinhos Santos, tem o que falou o pessoal do Vila Nova e tem também o Leia no Pioneiro em GZH. Nós já voltamos com o Show dos Esportes. Fique aí.
Você já conhece a Claro Box TV? Então se prepara, porque a Claro Box TV é outra coisa. Claro Box TV é streaming, é seus canais favoritos. E você assiste onde quiser, basta ter Wi-Fi e uma TV com cabo HDMI. Claro Box TV é tudo junto, do seu jeito e onde você quiser. Saiba mais em claro.com.br/boxtv ou ligue para 0800-720-1234. Claro, você merece o novo.
Futebol daqui é na Gaúcha Serra, agora com uma cobertura ainda mais completa. Paixão Caju, tudo sobre Caxias e Juventude, além de outras notícias do mundo da bola, com um time de especialistas: Eduardo Costa, Marcelo Rocha, Maurício Reolon e Pedro Petrucci. Fique ligado na programação e não perca, tem muita informação, boletins especiais no Gaúcha Hoje, chamada geral, e o nosso Show dos Esportes totalmente local, às 8h10 da noite. Paixão Caju, é na Gaúcha Serra.
Não é momento de abraçar, mas nunca foi tão necessário acolher. Para que continue cumprindo sua missão e compromisso com os usuários em tratamento oncológico, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer realiza a campanha Viva a APCAN, Portas Abertas para Acolher. Contamos com o teu apoio e solidariedade para acreditar nesta causa. Saiba mais nas redes sociais da APCAN. Realização: Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Apoio: Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Existem sabores que parecem que são bem teus, não existem? Qual o sabor do Rio Grande do Sul que parece que foi feito bem pra ti? Chimarrão? Um churras com a família? Chocolate? Um vinhozinho? Um espumante? Ou o melhor sabor é o sabor da vitória do teu time? O certo é que tudo que parece feito bem pra ti aparece na RBS TV. RBS TV. Bem pra ti.
Voltamos com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. São 8 horas e 31 minutos. Daqui a pouco mais tem o futebol da Gaúcha para a Juventude Vila Nova. Momento que o Criciúma empata o confronto lá no glorioso Heriberto Rios. Felipe Maia fez um belo gol ali, o zagueiro deu uma puxada, porque foi o recurso que teve. Teve recurso o camisa 4 do Criciúma. Empate, por enquanto, em Criciúma e Ponte Preta. 28 minutos do segundo tempo. Com isso, o jogo está indo para a decisão nos pênaltis. Na marca, tiros livres da marca do pênalti, como gostam de dizer os árbitros. Vamos fazer o seguinte agora, seguindo, inclusive, com o Show dos Esportes, porque é hora do Leia no Pioneiro em GZH. Que chega aqui no Show dos Esportes com o apoio de SIC Caxias, 120 anos. Uma história construída por muitas pessoas. SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. E o destaque é: Caxias tem o mês com o menor número de assaltos dos últimos 19 anos. Março terminou com 86 roubos. Para comparação, a média mensal do ano passado foi de 157 crimes por mês. Sindicância de professora que ameaçou vice-prefeita de Caxias chega ao fim. Ainda não há previsão de quando decisão sobre o futuro da servidora será oficializada, mas ela retornou ao trabalho no dia 22 de março em função administrativa dentro da própria secretaria. Com problemas na área do teatro, o Centro de Cultura Ordovás, em Caxias, deve passar por reforma. Reparos estão entre as metas do município para os próximos 4 anos. Leia em Pioneiro em GZH, que pais lutam para trazer a Caxias, associação especializada em reabilitar e reintegrar crianças portadoras de deficiência. Abaixo assinado, poderá viabilizar a abertura de uma unidade da ACD, que atua em diversos estados. Isso e muito mais, você vai lá no site do Pioneiro em GZH, sempre com o apoio da SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. Daqui a pouco tem Juventude Vila Nova, Vila Nova e Juventude na segunda fase da Copa do Brasil, aqui no Futebol da Gaúcha. Eduardo Costa vai narrar e o técnico Marquinhos Santos falou sobre a evolução da equipe em comparação, principalmente com aquele primeiro jogo na Copa do Brasil, onde Juventude conseguiu avançar de fase, para esse segundo agora, onde entra disputando para seguir na competição.
Olha, aquela primeira fase, né, do primeiro jogo, né, pela Copa do Brasil, era um momento ainda de crescimento da equipe, um momento em que, início de trabalho, melhor dizendo, buscando uma formação, uma ideia, um modelo de jogo e até entendendo melhor as características individuais. Após aquela conquista, que foi de suma importância, a equipe veio e vem, né, de uma sequência de evolução gradativa, cada jogo apresentando uma melhora e buscando também individualmente um melhor cenário e com que os atletas individualmente venham a evoluir, e isso, claro que consequentemente a nível coletivo também tem uma melhor resposta. Então acredito que nós chegamos num momento importante, né, para este jogo, mas para enfrentar um grande adversário, um adversário tradicional que já enfrentamos em 2019 também numa fase eliminatória da Copa do Brasil, e num novo comando, um novo conceito de trabalho e de jogo que também vem evoluindo nesse cenário assim como nós.
O Vila Nova tem se revelado um time mais organizado que a maioria dos adversários até agora no Gauchão. É um time que manteve a base do acesso e ainda se qualificou. Diante desta qualidade, que tipo de estratégia você adota para o jogo?
Olha, não é nem em relação, né, à equipe do Vila, porque eu vejo num momento também de evolução, desde a chegada do Wagner, né, do Wagner Lopes, o seu treinador, o novo comando, mas eu vejo a equipe com uma semelhança às equipes do Campeonato Gaúcho, tamanha dificuldade e também a qualidade do Campeonato Gaúcho, eu tenho falado isso, né? Mas eu entendo de que um jogo eliminatório, tendo um jogo apenas de 90 minutos na casa do adversário, aí sim a estratégia muda-se, né? Não em relação à evolução ou comparativo aos times do Campeonato Gaúcho, mas dentro de um cenário de competição e dentro do regulamento da Copa do Brasil, aí sim, estrategicamente, nós temos que saber trabalhar e desenvolver bem o jogo.
Quais os cuidados que a equipe deve ter diante do Vila Nova nesse jogo único, fora de casa, onde o empate leva para os pênaltis?
É um jogo eliminatório com peso, né, que se tem enfrentando um adversário difícil, de tradição, de camisa, de torcida, que é o Vila Nova. Nós temos que tomar os cuidados iniciais durante a partida, que se faz importante num jogo eliminatório. E aí, dentro dessa estratégia, durante, no decorrer, equilibrar e aí sim tentar tomar, né, o controle do jogo. Acho que se faz importante essa característica, buscando aí num jogo estratégico e também de continuidade de evolução da equipe, para que possamos sair classificados, se não no tempo normal, mas também numa situação de penalidade, o qual nós vemos ou estamos trabalhando ao longo da semana.
Como você avalia o momento em que a equipe chega para o confronto e como você projeta essa partida contra o Vila Nova?
Olha, chegamos num momento de crescimento, de evolução, de resgate, de confiança, né? Acho que no futebol isso é muito importante, essa confiança. Mas, claro, numa outra estratégia competitiva, né? Porque num jogo eliminatório de 90 minutos, tu tem que ter um equilíbrio em relação a saber como ter o comportamento e tentar ter o controle do jogo. Até o fato de não ter o Alfredo Giacone, talvez neste momento da competição, dessa fase da Copa do Brasil, tenha sido importante a nível preparatório, porque nós chegamos não com um peso ou com uma situação em jogar fora de casa. Acho que o time encontra-se numa preparação até mesmo mental, por não ter atuado no Alfredo Giacone, então não tem esse peso de estar jogando fora de casa. Esperamos que possamos aí buscar ter o controle maior do jogo, para que se possa desenvolver o nosso modelo de jogo e sair daqui com um bom resultado que nos leve à classificação.
Está aí o técnico Marquinhos Santos falando sobre esse jogo. E Pedro Petrucci, vamos agora então com a confirmação do Juventude que vai a campo nessa partida.
Juventude com mudanças em relação ao clássico Caju, tendo a volta de Paulo Henrique, de Kleberson e de Eltinho, a manutenção de Foster, a volta de Elton, Matheus Peixoto e a novidade, Wesley jogando no sistema ofensivo. 1, Marcelo Carné, 2, Paulo Henrique, 3, Kleberson, 4, Rafael Foster e 6, Eltinho, 5 para João Paulo, 8 para Elton, 11 para Gustavo Buchecha, 7, Capixaba, 10, Wesley e 9, Matheus Peixoto. Esta é a escalação do Juventude para o jogo de hoje. No banco, William 12, Vitor Mendes 13, Samuel Santos 14, Guilherme Castilho 15, 16, Mateuzinho, 17, Marcos Vinícius, 18, Júnior Todinho, 19, Rafael Grampola, 20, Roberto, 21, Alisson e 22, Emerson. Este é o Juventude, então, confirmado para enfrentar Vila Nova.
Muito bem. E o Vila Nova também está confirmado, né, Pedro?
Também. O técnico Wagner Lopes manda a campo Georgemi, o goleiro com a número 1. A defesa tem Celcinho, 21, Rafael Donato, 5, 4 para a Nilson Júnior e 13, William Formiga. O meio-campo tem Dudu, 6, Pedro Bambu, 7, 8, Arthur Rezende e 10, Alan Mineiro. No ataque, Tiaguinho tem a 17 e o Pedro Júnior, 9. O banco tem Fabrício, 25, 11, João Pedro, 14, Alisson Maia, 15 para Calil, 16, Romário, 17, Markson, 18, Enan, 20, Kelvin e 23, Frontini.
Muito bem, Pedro Petrucci, a confirmação das duas escalações, Eduardo Costa, o Buchecha começa, né? A gente tem discutido, tem falado bastante sobre isso, né, do futuro do Buchecha no Juventude, o que vai acontecer e tudo mais.
mas o fato é que o Buchecha vai começar a partida como titular, inclusive.
É, chama atenção a escalação do Buchecha, né, voltando a receber uma oportunidade como titular, como foi no Clássico, foi bem, e também a escalação do Wesley, que entrou no decorrer da partida da última segunda-feira contra o Caxias, na vaga do Castilho, que até saiu sentindo naquela oportunidade, e hoje o Marquinhos Santos dá a oportunidade para que o Buchecha inicie e também para o Wesley, e acaba retirando da equipe o Marcos Vinícius, que vinha fazendo bons jogos, vinha sendo uma alternativa interessante no time titular, mas pensando com a cabeça do Marquinhos Santos, ele talvez queira trazer um meio campo mais forte, né, com o Wesley sendo o cara mais responsável pela articulação e tendo uma alternativa para que no segundo tempo o Juventude tenha aquele clara de velocidade que possa talvez mudar a característica do jogo, porque o Todinho, às vezes que entrou, não foi, enfim, talvez essa seja a ideia do Marquinhos Santos, a estratégia que ele pensou. E me agrada essa ideia de o Buchecha começar jogando. Na minha concepção, até falei no último balanço final que a gente fez depois do Caju, que o Buchecha entraria na vaga do Elton. O Marquinhos Santos preferiu dar a chance ao Buchecha com o Elton na equipe, né? Então, e também resta saber se o Castilho, não estando no time titular, se é uma questão de opção apenas do Marquinhos Santos ou se realmente ele não tem condições de iniciar a partida porque ele sentiu no Clássico Caju.
E aí entra, né, Pedro Petrucci, aquela situação que falavas até na segunda-feira, depois do Clássico Caju, de que o Marquinhos tinha comentado que o Buchecha não dava intensidade na marcação. Ele mantém os dois jogadores de marcação, mas coloca o Buchecha também para a saída de jogo, né?
É, pela arte que o Juventude divulga, o Buchecha seria o meia central ali no 4-2-3-1, com o Wesley pelo lado esquerdo. Mas claro que é uma imagem ilustrativa, né? A gente vai ver quando a bola rolar como é que vai ser o posicionamento do meio campo e do ataque do Juventude, porque o Buchecha no Caju ele jogou na posição dele, que é a de segundo volante, como camisa 8, como foi na Série B. Mas o Marquinhos Santos em outros jogos, ele vinha sempre colocando o Buchecha como um substituto do Guilherme Castilho, que também vinha jogando mais à frente, como um meio armador um pouco mais avançado, que não é tanto a do Buchecha. Hoje tem o Wesley também, que no Caju jogou centralizado no lugar do Castilho, mas no Ceará vinha jogando pelos lados do campo. Ele é canhoto, mas pode jogar pela esquerda ou pela direita. Então fica a curiosidade também se o Marquinhos Santos vai manter a mesma formação, 4-2-3-1, tendo o Buchecha por dentro e o Wesley jogando por um lado, ou pode até preencher um pouco mais o meio campo, jogando com quatro jogadores realmente, o Buchecha como um terceiro homem e o Wesley mais à frente. Vamos ver o que vai acontecer. Mas ele, para conseguir colocar todos os bons jogadores que ele tem à disposição, quem acabou sobrando foi o garoto Marcos Vinícius.
Pois é. E o Vila Nova, confirmado também o adversário do Juventude. Vamos saber mais sobre esse rival alviverde na noite de hoje. E quem traz o destaque é o Paulo Massad, da Rádio Sagres, lá de Goiânia. Aquele abraço, Massad.
Aquele abraço para todo mundo ligado aqui no Show dos Esportes da Rádio Gaúcha Serra. Muito boa noite. Prazer falar com todos vocês e que os companheiros da Rádio Gaúcha Serra tenham uma excelente transmissão. Pois é, daqui a pouco rola a bola para Vila Nova e Juventude aqui no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga em Goiânia, e o Vila Nova que pretende chegar o mais longe possível nessa Copa do Brasil para poder, claro, arrecadar mais dinheiro com a premiação. O Vila já há algum tempo vive problemas financeiros, penhora de rendas, de patrocinadores, então toda quantia que o Vila Nova consegue arrecadar, além, é claro, do dinheiro da Série B e de patrocinadores, é sempre muito bem-vindo para que a diretoria continue com seu planejamento de reestruturação no Clube Colorado. Para a partida de daqui a pouco, diante do Juventude, o técnico Wagner Lopes terá a presença do meia Alan Mineiro, principal jogador do Vila Nova, já há algumas temporadas, desde 2017, no Clube Colorado. O Alan Mineiro, ele acabou no clássico da terceira rodada do Campeonato Goiano, cuspindo na bandeira do Goiás. O jogo foi lá no estádio do Goiás, no estádio Aile Pinheiro. O Vila acabou perdendo por 1-0, e no fim do jogo, por conta de várias situações que ocorreram no jogo, inclusive com a arbitragem, o Alan Mineiro cometeu esse ato, foi punido a pagar uma multa no valor de 10 mil reais ao
TJ de Goiano e também punido em 4 jogos de suspensão, já cumpriu 3, mas esses jogos só valem, evidentemente, para o Campeonato Goiano. Então, por isso, para o jogo de daqui a pouco, ele estará na formação titular do Vila Nova à disposição do técnico Wagner Lopes. Vamos ouvir agora um outro líder desse elenco, o zagueiro Rafael Donato, que começa respondendo os cuidados necessários contra esse time do Juventude.
A equipe do Juventude é uma equipe muito boa, rápida, e nós sabemos que temos que neutralizar os pontos fortes deles e com tranquilidade, e acho que a experiência dentro de campo é fazer aquilo que foi combinado, aquilo que nós treinamos a semana toda, sem fugir disso, porque eu tenho certeza que se a gente cumprir a risca aquilo que o Wagner tem pedido, com todos os jogadores que temos aqui focados, nós vamos fazer um grande jogo e fazer a diferença dentro de casa para um resultado positivo.
Essa, portanto, a participação do Rafael Donato. Foi titular no último jogo do Campeonato Goiano, quando o Vila teve um time praticamente todo reserva, mas o Donato jogou porque estava voltando do departamento médico, até para ganhar um ritmo de jogo para a partida de daqui a pouco diante do Juventude. E que por tudo isso que nós trouxemos das questões financeiras vividas pelo Vila Nova, é um jogo importantíssimo para o Clube Colorado. Direto de Goiânia, do Sistema Sagres de Comunicação, repórter Paulo Massad.
Valeu, Paulo Massad. Paulo Massad, o Eduardo Costa e Pedro Petrucci. Eu falei até para o Eduardo fora do ar aqui que ele é responsável por um dos momentos mais legais que eu já vivi no rádio, quando eu trabalhava no outro CNPJ ainda, né? Lá em 2012, isso, primeiro ano que eu estava aqui. Aí o Vila Nova ia jogar com o Caxias na Série C. E aí o Paulo Massad gravou um boletim. A primeira coisa que ele fez: um abraço, Marcos Vaz, que era o nosso apresentador à época, e o Marcos Vaz odeia essa história de mandar abraço no ar e ficar mandando abraço. Aí tá, mas beleza, né? O cara mandou. Aí em seguida vai falar o Nego, lateral direito do Vila Nova, e aí o Paulo Massad faz o Nego mandar um abraço pro Marcos Vaz, Eduardo. O que tu acha? Tu acha que ele ficou contente ou nem?
No ar isso, Marcelo Rocha?
No ar, não. Aí entra assim, e agora vamos ouvir o lateral direito, o Nego, ele tem um recado pra você, Marcos Vaz. E aí o Nego assim... Boa tarde, Marcos Vaz, um abraço.
A grande verdade...
Acho que estava mais pertinho. Foi demais.
A grande verdade, Marcelo, ouvintes, Petrucci, enfim, é que o rádio é um grande sanatório, né? Os caras que trabalham em rádio são um pouquinho desastrados, dá para dizer assim, para não falar outra ideia, né? E a gente se inclui nisso, nós não somos alheios a essa ideia. O rádio, ele acaba transformando o pessoal num pouquinho de loucura, né?
Muito bom. Pra lá e pra cá. Tem recado que chegou aqui do... Ah, aqui, ó. Gurizada, tudo bem? Segunda tem mais imitações, ok? Um abraço do Alexandre e do Cristo Redentor. Eu confesso que foi na terça que ele mandou as imitações, né?
Isso.
Eu tava... Foi um momento em que eu tava, acho que fechando o jornal ou fazendo alguma coisa assim. E daqui a pouco eu simplesmente me distraí. Quando eu vi, tinha uma voz imitando alguém. Eu digo, mas eu troquei de rádio... Fiz alguma coisa, aí não, depois eu entendi que era o Alexandre.
E era o nosso quadro da previsão do tempo, agora no Show dos Esportes.
Sim, exatamente isso.
Era o Cleo Kuhn, sensacional. E na semana passada, qual foi o personagem que ele mandou?
O Radit.
O Radit, nossa, o Radit é igualzinho.
Muito bom, olha aí. Acho que a gente podia fazer um campeonato de Cleo Kuhn, todo mundo mandando o seu... Pra ver quem é o melhor Cleo Kuhn. É. Olha, né, podia ter.
Depois passa no RH.
É melhor deixa. Então vamos lá, seguindo o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, só confirmando então, Juventude com Buchecha e o Wesley, o Marcos Vinícius foi para o banco de reservas. A gente ouviu o Paulo Massad com as informações do Vila Nova, e quem falou antes do jogo foi o técnico Wagner Lopes, que inclusive eu tenho que cuidar muito para não falar Wagner Love, né? Eu embalo para falar Wagner Lopes, técnico do Vila Nova, que começa falando da preparação para enfrentar o Juventude nesse confronto da Copa do Brasil.
A preparação foi muito bem feita, na medida do possível, do tempo que nós temos, né? Teve muita chuva na segunda-feira, na nossa reapresentação, mas como a gente sempre faz, a gente edita os erros, os acertos, a nossa conversa foi muito boa, praticamente foi um treino, então é óbvio que depois nós treinamos, depois do vídeo do pós-jogo, dos erros e acertos. E na sequência, a preparação está sendo muito boa. A gente sempre pega o que nós fizemos de errado e nesse jogo passado foram muitas coisas. E a gente procurou, mesmo com pouco tempo, fazer treinos voltados para que a compactação fosse melhor feita, que o balanço defensivo fosse melhor, que a pressão no homem da bola. Enfim, quando tem a posse, a circulação de bola, ter um pouco mais de profundidade, a gente finalizar melhor, com um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que é natural um jogo importante e valendo muito, como é o caso da Copa do Brasil. O jogador ele já está acostumado, ele já trabalha a ansiedade desde sempre. Ainda mais no Vila, que a gente sabe que quem não suporta a pressão não consegue trabalhar aqui. Então os jogadores vêm para cá já sabendo da carga de pressão que é jogar no Vila. Então, quanto a isso, a gente sempre pontua que cada um, quando for escolhido, tem que entrar e dar o seu melhor, porque só assim que o nosso torcedor vai ficar com orgulho do nosso time. E a gente sabe que tem que dar uma resposta positiva, porque nós fomos muito mal no jogo contra o Goianésia passado, mas a gente tem que pegar as lições aprendidas nesse jogo e não deixar acontecer nunca mais.
E eu gostaria de saber de você, que é um treinador muito estudioso, o que você destaca principalmente de ponto forte desse adversário, desse Juventude? Quais são os cuidados que o Vila precisará ter contra esse Juventude?
A gente sempre estuda muito, né? Então, nós sabemos, né, não só as variações, mas tem dois laterais. De um lado, o Paulo Henrique, mais jovem, mais força, velocidade. Do outro lado, o Eltinho, mais experiência, mas não menos qualidade. Cruza muito bem. Os dois zagueiros, o Vitor Mendes, tanto o Vitor Mendes quanto o Cleverson, que machucou no último jogo. Pode ser que o Rafael Foster entre no lugar dele, mas um é canhoto, o Rafael Foster é canhoto. O Cleverson, desde o Atlético Paranaense, que a gente monitora, Fortaleza, enfim. É um jogador rápido, alto, tem uma bola aérea muito forte. A gente destaca o João Paulo, que é um volante já com 36 anos, mas com uma genética muito, muito favorável. Um cara que toda a criação passa pelos pés dele. O Elton é um outro cara que pisa na área, é um cara com, apesar de grande e forte, mas tem uma mobilidade, está sempre entrando na área, surpreendendo. Pelas beiradas, o Capixaba, que passou aqui, é um canhoto que joga pela direita, mas gosta, é rápido, é muito perigoso no um para um. Bate bem na bola, de média e longa distância, cruza bem. Muitas vezes ele traz para dentro para abrir o corredor para o Paulo Henrique ultrapassar, e é muito rápido, muito forte o Paulo Henrique também. Eles têm o Guilherme, que é um cara, eu até acho que ele é da base do Atlético Paranaense. E ele é muito, muito bom jogador, bate muito bem na bola. A gente sabe também o Marcos Vinícius do lado esquerdo, o Capixaba do lado direito e por dentro o Guilherme. Sabemos, o Guilherme tem uma qualidade muito grande na bola parada. É um cara grande, apesar de 21 anos, muita força, arrasta. E o Matheus Peixoto, né, que estava no Red Bull ano passado, e é um jogador de área, 1,90m, tem um bom tempo de bola. E eles têm a movimentação no entre linhas, tanto do Capixaba quanto do Marcos Vinícius, perigosa, com os volantes achando passe ali. Toda a criação passa pelo pé do João Paulo, então a gente tem que estar atento a isso. E os cruzamentos na área para o Matheus Peixoto, a gente estudou bastante, preparou bem, e falamos muito com o nosso elenco sobre isso, de marcar a origem, mas não esquecer do homem que está atacando a bola. Então a gente sabe que é um time de Série A, um time qualificado, mas também sabemos da nossa força, sabemos da nossa qualidade. Eles pouparam, assim como nós fizemos, muitos jogadores no último jogo, no clássico do Caju, e a gente espera, mesmo conhecendo todas essas qualidades, a gente espera fazer um bom jogo, porque nós também temos muita qualidade aqui no nosso elenco.
Tá aí o Wagner Lopes, técnico da equipe do Vila Nova. que fez, né, Pedro Petrucci, alguns jogadores nem vão começar a partida, mas fez uma limpa nos nomes, na lista de jogadores do Juventude para o jogo, né? Conhece todo mundo e estudou bem o Juventude.
E aí, pela palavra dele, deu para ver que ele assistiu realmente o clássico Caju, porque falou do passe dos volantes entrando para os atacantes, e foi isso que aconteceu muito no Caju, com o Marcos Vinícius e com o Capixaba mais por dentro, né? A gente estava acostumado a ver eles mais pelo lado, e no Caju jogaram muito por dentro, o Caxias deu bastante espaço. E ele falou do Castilho, formado no Atlético Paranaense, na verdade é no Atlético Mineiro. Castilho é do Atlético Mineiro, está emprestado ao Juventude para essa temporada, mas o Wagner Lopes observou o Caju e fez uma leitura muito boa do Juventude. Ele que conquistou o acesso da Série B para a Série A com o Atlético Goianiense, rival do Vila Nova, em 2019, e no time estava o Mateuzinho, que hoje está no banco do Juventude.
É verdade, o Mateuzinho veio numa sequência de dois acessos em duas temporadas.
E falando de meia, Marcelo Rocha, sim, não foi nem relacionado, mais uma viagem que fica fora, o Renan Bressan, que chegou para ser o camisa 10 do Juventude e hoje nem no banco está. No Caju estavam relacionados 22 jogadores, mas como teve a volta do Paulo Henrique, quem foi cortado da lista foi o Renan Bressan.
É, e eu lembro que na entrevista de apresentação dele, foi eu que fiz, acho, se eu não estou enganado, ou eu que editei, mas eu lembro que ele falou que não veio para substituir ninguém, né? E aparentemente não veio mesmo, né? Não substituiu até agora nem os reservas. Foi para os pênaltis, viu? Foi para os pênaltis o jogo entre Ponte Preta e Criciúma, uma das vagas da Copa do Brasil que vai ser decidida a terceira fase, jogo no Heriberto Rios. E o Criciúma cheio de jogador, o Criciúma na Ponte Preta cheio de jogador conhecido, o Criciúma também, mas eu vi agora há pouco o Paulo Sérgio na Ponte Preta, tem uma galera conhecida nesse time da Ponte para temporada de 2021 que tem a Série B. Ponte Preta mais um ano na Série B e vai tentando agora avançar contra a equipe do Criciúma. Só para, já que eu falei desse jogo que tá 1-1, tem um jogo na Libertadores hoje, às 9h30, o Bolívar contra o Júnior de Barranquilla. Na Copa Sul-Americana tem jogo em andamento já. O Guayaquil City está perdendo por 3-0 para o Alcas. O Puerto Cabello está perdendo por 1-0 para o Metropolitanos. O River Plate do Paraguai está ganhando de 3-1 do Guairenha. Às 9h30 tem Palestina e Cobresal. Deportivo Pasto e Laiquidá. E o Melgar contra o Carlos Manucci. É, na Copa do Brasil tem esse jogo. No Mineiro, mais cedo, teve América Mineiro 1, Patrocinense 1. Também, hoje, tivemos jogos na Liga Europa. Manchester United venceu por 2-0 o Granada. O Dinamo Zagreb perdeu por 1-0 para o Vila Real. O Arsenal empatou em 1-1 com o Slavia Praga. E o Ajax perdeu por 2-1 para Roma. Os jogos desta quinta-feira, muito futebol. Também tem outros grandes campeonatos, como, por exemplo, o Potiguar. O Palmeiras fez 2-1 no América de Natal e o Force Luz fez 4-0 no Açu. No Paraense, o Remo empatou em 2-2 com o Independente do Pará, obviamente. E no Amazonense, o Penarol venceu por 1-0 o JC. Que é o nome do time, JC, do Campeonato Amazonense. Que é o JC Futebol Clube, é isso aí, da cidade de Itacoatiara. O Eduardo, que esteve em Manaus, chegou a passar em Itacoatiara, Eduardo?
Que eu lembre, não. Nem sabia que era no Amazonas.
Então repita 3 vezes, Itacoatiara.
Itacoatiara. Não vai, foi uma
não só. Vai, não vai.
É um bom trava-língua.
Fundado em 11 de janeiro de 2019, o glorioso JC Futebol Clube da cidade de Itacoatiara. Vamos fazer o seguinte, vamos para o Notícia na Hora Certa, na volta. Se tiver alguma definição dos pênaltis, a gente vai falando. Se não tiver, o Eduardo já vai aquecer a narração, para caso tenha pênaltis também, com o Criciúma e Ponte Preta, porque daqui a pouco, 9h15 da noite, tem o futebol da Gaúcha para Juventude Vila Nova, Vila Nova e Juventude pela Copa do Brasil. Fique aí.
O coronavírus mudou a sua rotina. E a nossa também.
Tu tá te comportando, Pedro? Eu queria ouvir a Jussara, ela tá aí perto.
Jussara!
Vai chamar. Vem cá. Levou o microfone da Gaúcha para a casa dos comunicadores.
Essa foi histórica do Sala de Redação, quero dizer. Jussara!
Mas isso nos deixa ainda mais próximos.
Pedro se comportando? Claro, imagina!
Gaúcha, no estúdio ou em casa, a fonte da informação.
Domingo Esporte Show te acompanha no Chimas e no Churras do domingo. Te deixa por dentro de tudo. Traz informação, opinião, alto astral e interatividade. Tem informação, tem companhia pro teu chimarrão. Tem cheiro de futebol e churrasco de domingo. Tem Domingo Esporte Show. Te liga!
Domingo Esporte Show, às 9:30 da manhã.
Aqui na Gaúcha você começa a tarde com o Sala de Redação e o debate esportivo mais tradicional do rádio brasileiro. E logo depois vem...
Gaúcha Mais! As suas tardes com mais informação.
Mais companhia, as notícias do momento, o trânsito, o debate das três e os nossos colunistas.
Gaúcha Mais, de segunda a sexta, logo depois do Sala de Redação, com Leandro Stout e Kelly Matos. Aqui na Gaúcha, a fonte da informação.
No Estúdio Gaúcha tem informação, tem opinião e debate sobre os principais assuntos do dia. É jornalismo e esporte nas noites da Gaúcha.
Estúdio Gaúcha, de segunda a sexta, às 10 da noite, com Marcelo Debona.
Kelly, se o assunto principal for esporte, a gente fala?
Sim, a gente fala.
Davi, se o assunto principal for política, a gente fala?
Eu ia dizer não fala.
Fala sim!
Timeline, de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã.
Comigo, Potter.
Comigo, Kelly.
Comigo, Davi Coimbra.
Para quem gosta do futebol, boa música, um papo bem descontraído, cultura, lazer e muita informação no maior espírito...
Minutos. Brasil registra 4.249 mortes por Covid em 24 horas. STF decide que estados e municípios podem restringir e proibir a realização de missas e cultos presenciais durante a pandemia. Prazos para a renovação da carteira de motorista e de outros serviços de trânsito são prorrogados no estado. Tempo seco em Porto Alegre, agora faz 23 graus. Nesta sexta-feira, após um amanhecer com clima ameno, as temperaturas entram em elevação, com máxima podendo chegar a 38 graus em Vale Real, no Vale do Caí. Use máscara e mantenha o distanciamento. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Trânsito.
A EPTC atende a um acidente entre carro e moto na Rua Cachoeira, na altura do número 167, no bairro Nonoai, na zona sul da capital. Ainda não há mais informações sobre as circunstâncias do acidente. Nas demais vias da cidade, o trânsito flui normalmente. O movimento é tranquilo nas principais rodovias da região metropolitana.
Em gauchazh.com.
Presidente do Senado diz que vai instalar CPI da pandemia na semana que vem.
Declaração foi dada agora há pouco. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que vai cumprir decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a abertura de CPI para investigar se houve omissões do governo brasileiro no combate à pandemia no país. O requerimento que pedia a abertura da CPI tem assinaturas necessárias, mas Pacheco estava segurando o pedido por considerar que a comissão poderia acirrar antecipadamente o clima eleitoral para 2022, situação que, segundo ele, a nação não precisa neste momento. Ele disse que a liminar é equivocada, mesmo assim informou que a decisão judicial, mesmo que monocrática, se cumpre e é o que vai fazer na semana que vem, quando deve ler em plenário o teor da liminar do ministro Barroso. O magistrado concedeu essa decisão, essa liminar, por causa do agravamento da crise sanitária no país, que está, nas palavras dele, em seu pior momento, batendo lamentáveis recordes de mortes diárias e de casos de infecção. De Brasília, Débora Cademartori.
Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Gaúcha, a fonte da informação.
De volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta quinta-feira, 8 de abril. Agora são 9 horas e 5 minutos. Investir no sonho da casa própria e ainda concorrer a prêmios incríveis? Só na Racon Consórcios, acesse racon.com.br e saiba mais. E a decisão por pênaltis Eduardo Costa entre Criciúma e Ponte Preta é emocionante.
2-2 até o momento, Vini Locatelli da Ponte Preta errou uma cobrança. Agora o Claudinho do Criciúma na cobrança, autorizado pelo árbitro, vai para a bola de perna direita, pode colocar o Criciúma na frente. Ele contra o Igor, correu, bateu e fez. Está na frente o Criciúma, 3-2, Marcelo Rocha.
É, bateu bem. Todas as cobranças do Criciúma foram muito boas até agora, né? As três batidas do Criciúma, né, deslocando o Igor. É que ele movimenta um pouco antes também, e se o cara tá ligado ali, consegue. Quem treina, consegue, né? Perceber esses detalhes, assim. Foi assim que o Ronaldinho Fenômeno se consagrou na vida, batendo pênalti.
É verdade. E o lateral esquerdo do Criciúma, que cobrou a falta, ou melhor, que cobrou o pênalti e acertou, foi o Helder, ex-jogador do Juventude, que jogou a Série B aqui no estádio Alfredo Jaconi.
É, ele mesmo, Helder. É um dos conhecidos que eu tava falando desse jogo, aí tem muito conhecido nesse jogo.
Juan Renato, né?
É, vai, agora é a Ponte, quem é o cara da Ponte, não sei nome. É o cara da Ponte, vai pra cobrança, tá 3-2, se errar acabou. Fez bem batido do cara da Ponte, né?
Cobrou bem, fez camisa... bem.
Olha, um belo gol. Daqui a pouco, hein, a partir das 9h15, esperamos que não chegue a tal nível de emoção. Não a emoção que a gente está passando olhando o jogo dos outros, mas a emoção do jogo do Juventude. Vila Nova e Juventude, Copa do Brasil. Eduardo Costa comanda o futebol da Gaúcha a partir das 9h15 da noite, para esse confronto importantíssimo para a equipe Alviverde. Pedro Petrucci, para quem está chegando agora, para quem está se ligando agora, confirmado Juventude, confirmado Vila Nova, como é que vão as equipes para a partida?
Lembrando, Marcelo, que em 2019 a decisão foi para os pênaltis, né? Depois de um 0-0 no Jaconi, um 0-0 no Serra Dourada, a definição foi nos pênaltis, o último pênalti do Juventude batido pelo Bruno Alves, que recém tinha chegado no Jaconi, do Centenário para o Jaconi, definiu aquela classificação do Juventude. Para hoje,
se tu falar isso, o pessoal vai dizer, não, ele passou pelo Atlético Paranaense antes, que ele chegou lá, assinou o contrato e voltou, né?
Mas... pois é, ele vestiu a camisa de treino do Atlético Paranaense e depois foi emprestado ao Juventude. Marcelo Carné, Paulo Henrique, Kleberson, Rafael Foster e Altinho, João Paulo, Elton, Bochecha, Wesley, Capixaba e Matheus Peixoto. Esse é o time do Juventude.
Bom, Renato, e o Vila Nova? Não, o Juan Renato foi bater?
Ele mesmo.
Ele aí, ó. É o zagueiro que foi... ele subiu da Série C pra Série B em 2016 com Juventude, né? É, não chegou aí a jogar a Série B, se eu não me engano.
Não, 17 ele tava, acho, no rebaixamento, não estava?
E ele... não, o rebaixamento foi 18.
E ele jogou 18, é. A primeira parte da série B com o Juventude, acho que o primeiro turno, e aí foi negociado com o Áustria Viena. Acabou jogando a Liga Europa naquela temporada. Isso mesmo.
E acertou o pênalti, bateu bem, hein? Bateu forte. É,
bateu bem porque entrou, né? Foi embaixo do goleiro. Sabe onde é que tá o Bruno Alves, sem pesquisar?
Não.
Bruscão.
No Brusque, é verdade. No Brusque, o Bruno Alves saiu do Juventude ano passado pra jogar no Oeste, foi rebaixado e agora tá no Oeste. No Brusque, vai jogar Série B de toda forma, permanecendo na equipe de Santa Catarina. Deixa eu ver, ó, no último jogo, jogou 23 minutos, é reserva lá. Jogou 30 minutos contra a Chapecoense, 27 contra o Criciúma. Aqui periga ter começado e ter saído depois, mas não é titular, ou não está como titular nesse momento da equipe do Brusque.
Terminou.
O Bruno Alves e o Criciúma classificado.
Índio faz o gol, 5-4, Criciúma classificado à próxima fase. A Ponte Preta, obviamente, eliminada da Copa do Brasil.
É, e a Ponte Preta que teve no último lance do jogo quase a oportunidade, teve a oportunidade, não conseguiu fazer. E o Criciúma consegue a classificação, então, mais um dos times campeão, né? Assim como o Juventude, um dos campeões da Copa do Brasil. E a Ponte Preta, que não tem título, vai seguir sem título. É, não tem título nenhum, inclusive, né? Tem título de campeão do interior, acho, coisa assim, mas título de competições principais não tem nenhuma. E vai seguir sem título a Ponte Preta, pelo menos no que envolve a Copa do Brasil. E o Criciúma, a partir do sorteio da próxima fase, pode ser também um dos adversários do Juventude. Juventude passando, claro, pelo Vila Nova no confronto de hoje. Eduardo Costa, por onde tu achas que o Juventude pode conseguir a classificação na noite dessa quinta-feira?
Bom, o Juventude tem a qualidade do Wesley, que se mostrou um jogador interessante no Clássico Caju. Resta saber se ele vai conseguir manter isso. É um atleta que tem essa qualidade. O próprio Capixaba, que é um dos destaques do Juventude na temporada, é um jogador sempre bastante rápido, habilidoso. São os atletas que podem decidir, né? E contar também que o Matheus Peixoto vem fazendo gols, fez inclusive na Copa do Brasil na primeira fase, então que esses atletas que têm essa responsabilidade possam decidir hoje e o Juventude conseguir essa vaga importante para a terceira fase da Copa do Brasil, principalmente pela questão financeira, já que vale R$1.700.000.
Pedro Petrucci, qual que é a maior preocupação do Juventude em relação ao Vila Nova?
Eu acho que a minha maior preocupação é com o Alan Mineiro, que ele é um meia, mas nesse time do Vila Nova joga como um falso 9, até para o Thiaguinho e para o Pedro Júnior jogarem um pouco mais pelos lados do campo. Então ele vai criar dificuldades para a marcação do Juventude nessa movimentação. Juventude, fique de olho no veterano, já identificado bastante com o Vila Nova, Alan Mineiro.
É, e eu lembro que nos períodos em que o Juventude e o Vila Nova estavam na Série B juntos, sempre era um problema jogar contra o Alan Mineiro, né? Teve 1-0, acho, em 2018, que ele fez o gol. Um golaço de fora da área e dominou o jogo. No outro, se eu não estou enganado, foi empate, mas o Juventude teve dificuldade com ele. Nesses jogos da Copa do Brasil, ele sempre dominando o jogo também. É um jogador extremamente chato de jogar contra, né? Tu falou que quando começou a falar, ele joga, né? Ele joga como quer no Vila Nova, né? Ele é dono do time e assim ele consegue sempre estar bem posicionado, aparecendo. Qualidade ele tem, tanto que ele chegou em algum momento a ser contratado pelo Corinthians, né? É que aí chega lá, às vezes algumas coisas pesam, mas no Vila Nova, para a realidade do Vila Nova e para o nível de identificação que ele criou com o Vila Nova, é outra intensidade também para ele, né?
Ele jogou no Fortaleza também, acabou sendo rápida a passagem, mas se identificou muito com o clube cearense e no Vila Nova que ele está há bastante tempo, né? Você lembrou da Série B de 2018, jogo que foi 1-0, Juventude do Vinck, já naquela reta final de Série B de rebaixamento, ele fez um golaço no Serra Dourada. Eu acho que em 17 ele estava no Vila Nova também, naqueles jogos da Série B, e o de 2019 ele também estava, né? E o ataque do Vila Nova em 2019 tinha o Rafael Silva, ex-Juventude, o Capixaba e o Gustavo Mosquito, que agora está no Corinthians, e ele era o jogador também do Vila Nova. O Alan Mineiro jogava por trás. Agora tem dois atacantes em tese, né? Pedro Júnior, ex-Grêmio, e o Thiaguinho também, que é um jovem da equipe do Vila Nova, e o Alan Mineiro justamente com essa liberdade para criar, para ocupar um espaço um pouco mais à frente, sem bola, sem compromisso nenhum com a marcação, mas com liberdade total para armar o jogo do Tigre Goiano.
Muito bem, Pedro Petrucci. Dito isso, eu quero falar o seguinte: o Juventude precisa avançar na Copa do Brasil, precisa desse resultado positivo, porque a gente sabe o quanto é difícil, para o Vila Nova também, né? Mas o Vila Nova é um dos grandes do estado de Goiás, então daqui a pouco ele vai conseguir um apoio, vai estar na Série B e tudo mais. Para o Juventude a gente sabe o quanto é difícil sempre esse momento, sempre é complicado chegar nesse tipo de fase da Copa do Brasil, e a Copa do Brasil tem sido uma salvação para o Juventude nos últimos anos. Tem sido o respiro do Juventude nos últimos anos, tem sido desafogo ao viver para conseguir chegar, inclusive, nessa condição de ser um time de Série A do Campeonato Brasileiro. Então, por isso, a expectativa que se cria do Juventude é que mais adiante, quando se pega os adversários melhores, mesmo sabendo de tudo, né, que o Juventude ainda é um time em formação, ainda é um time que está construindo uma casca, uma característica, com o Marquinhos Santos, e por mais que o pessoal reclame, é ele quem está ali, e é com ele que o torcedor do Juventude tem que contar. Eu acho que muitas críticas ao Marquinhos e ao trabalho dele são injustas, outras eu concordo, e a gente fala sempre aqui, né, que o time do Juventude tem caído muito no segundo tempo, e hoje, num jogo que vale muito, se consegue sair na frente, fora de casa, contra um adversário chato, difícil, não pode dar brecha para esse segundo tempo. Então é um Juventude que precisa estar ligado. Alguém discorda? Eu pareci o Sérgio Maurício agora, né? Tá ligado.
É isso aí, jogo único tem dessas coisas, né? Por mais que o Juventude seja o time de maior investimento nessa competição em relação ao Vila Nova, esteja em uma divisão superior, se a gente olha elenco por elenco, tecnicamente o Juventude é bem melhor, mas são duas equipes ainda em formação e o jogo de mata-mata na casa do adversário possibilita que o adversário consiga se impor. Então é um jogo de realmente muita atenção para o Juventude até os minutos finais.
Pronto para narrar a emoção maior do futebol da Gaúcha, Eduardo Costa.
Pronto, Marcelo Rocha, vamos lá com as emoções da segunda fase da Copa do Brasil, Vila Nova e Juventude. Boa sorte pro Jusão.
E assim a gente encerra o Show dos Esportes dessa quinta-feira. Amanhã não tem Show dos Esportes. A princípio não é para ter, porque tem marcado o jogo do Grêmio contra o Independente Del Valle lá no Paraguai. Acho que vai ter. Por enquanto está confirmado. Mas nunca se sabe, porque tem muita coisa ainda de bastidor até a hora da partida. Feito, mas a sequência da programação, sempre acompanhando o Pioneiro GZH, tudo que é destaque do Caxias, do Juventude, do futebol e do esporte aqui da Serra, lá no Pioneiro GZH. E amanhã também, no Chamada Geral, tem o Paixão Caju e o esporte, também mais cedo no Gaúcha Hoje. Muito esporte, muito futebol aqui da gente da Serra, dentro da programação da Rádio Gaúcha Serra. Vem aí Eduardo Costa e o futebol da Gaúcha para Vila Nova e Juventude, Juventude Vila Nova. Falou.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios.